estudo técnico.
Vamos começar?
Boa noite, senhores vereadores e senhoras vereadoras. Invocando a proteção de Deus, declaramos aberta a 15ª sessão ordinária de 2025. Convido o vereador Horácio Dornelles para fazer a leitura da passagem bíblica.
Vamos fazer a leitura do Provérbio 14, 15, versículo 12. Caminho que o homem parece reditos, mas fim deles são os caminhos da morte. Até no risco terá dor no coração e fim da alegria e da tristeza. Palavra do Senhor.
Como foi encaminhada a ata número 18 de 2025, via arquivo eletrônico, aos senhores vereadores e às senhoras vereadoras, consulta o plenário da possibilidade de dispensar a leitura da mesma. Dispensada a leitura da ata, ela está em discussão. Ninguém interessado em discutir, coloca a ata em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Ata aprovada por unanimidade. Então, nós temos 3 requerimentos das vereadoras Raquel, Ivanete e Helenice, que irão participar, que solicitaram diárias de 5 dias a Brasília para participar da 26ª Marcha Brasileira em Defesa dos Municípios, conforme artigo 4º, parágrafo 5º do decreto.
Cordialmente, a CEA, juntamente com a CREAS, Centro de Referência Especializado de Assistência Social, e a RAISA, Rede de Apoio Integrada de Santo Augusto, vem por meio deste solicitar respeitosamente um momento de fala a ser realizado antes do início da sessão legislativa do dia 12 de 5 de 2025, com o objetivo de abordar o dia 18 de maio, Dia Nacional do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A intenção é realizar um breve pronunciamento dirigido exclusivamente aos integrantes dessa Casa Legislativa, como forma de esclarecimento e conscientização sobre a importância da data, das políticas públicas envolvidas e das ações de prevenção e enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes. Na ocasião, será realizada também a entrega simbólica de um banner temático relacionado à campanha. Contando com a atenção e o apoio desta casa para tão relevante causa, colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos e agradecemos, desde já, pela acolhida e sensibilidade do tema. O banner está aqui na frente. Causa Animal Santo Augusto, ofício 13/2025. Assunto: convite para o evento Causa Animal Diálogo com a Comunidade. Associação Causa Animal Santo Augusto, instituição sem fins lucrativos e que atua em prol do bem-estar animal e da população, vem respeitosamente convidar Vossa Excelência para prestigiar o evento Causa Animal Diálogo com a Comunidade, que já aconteceu no dia 8 de maio de 2025, às 19 horas, no auditório do Instituto Federal Farroupilha, Campus Santo Augusto. Ofício Circular número 21/2025, Tribunal de Contas do Estado. Aos senhores administradores municipais. Assunto: orientação sobre adesão a consórcio público para gestão de regimes próprios de Previdência Social, RRPS. A Direção de Controle e Fiscalização do Tribunal de Contas do Estado, ciente de iniciativas voltadas à constituição de consórcios públicos com a finalidade de realizar a gestão compartilhada de recursos previdenciários municipais, entende necessário, no exercício de sua competência orientadora e fiscalizatória, apresentar os seguintes alertas e orientações. A Constituição Federal, em seu artigo 40, parágrafo 22, inciso 9, autorizou que regimes próprios de Previdência Social, RPPS, promovam a sua adesão a consórcios públicos. Porém, essa possibilidade foi condicionada à edição de lei complementar federal, a qual poderá definir, dentre outros temas, as condições para o modelo de atuação previdenciária consorciada. Como a lei complementar em questão não foi até hoje editada, a aplicabilidade do artigo 40, parágrafo 22, inciso 9, não é imediata, carecendo de regulamentação de caráter nacional. Aliás, a Emenda Constitucional número 103 de 2019 estabeleceu em seu artigo 9 que, antes da entrada em vigor da norma em questão, segue vigente a Lei Federal número 9.717 de 1998. Entretanto, esta norma nada disciplinou acerca da gestão compartilhada de fundos de previdências mediante adesão a consórcios públicos, inclusive constando em seu artigo 1º, inciso 5º, a vedação a que o pagamento de benefícios previdenciários seja realizado pela figura do consórcio entre entes federativos. Assim, a Direção de Controle e Fiscalização entende que a adesão aos referidos consórcios públicos para a gestão de regimes próprios de Previdência Social, RPPS, tende a ser objeto de questionamentos, especialmente diante do cenário normativo hoje vigente, bem como dos riscos associados à eventual perda de autonomia na gestão de investimentos dos RPPS. A ausência de estrutura consolidada de consórcios qualificados com tal propósito e dos potenciais ônus financeiros que venham a recair sobre os entes consorciados e sobre os seus gestores, inclusive em casos de má gestão de recursos. E isso poderá ocorrer por conta da inconstitucionalidade de normas que venham a disciplinar tais consórcios, decorrente da ausência de aprovação da lei complementar prevista no artigo 40, parágrafo 22, inciso 9 da Constituição Federal, assim como pelos riscos à autonomia dos entes da gestão dos recursos, com possível comprometimento do equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS municipal. Reforçamos, por isso mesmo, a necessidade de que eventual proposta de adesão seja objeto de criteriosa análise técnica e que somente seja concretizada após a edição de lei complementar, exigida pelo texto constitucional. Ao ensejo, cordiais saudações, atenciosamente, Roberto Tadeu de Souza Júnior, diretor de controle e fiscalização do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul. Ofício da Secretaria Municipal de Saúde, número 75 de 2025. Excelentíssimo senhor Maurício Duarte, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Ao cumprimentar cordialmente Vossa Senhoria, venho por meio deste solicitar o espaço do auditório da Câmara Municipal de Vereadores no dia 28 de maio de 2025, às 9 horas, para a realização de audiência pública referente à apresentação dos instrumentos de gestão mencionados abaixo. Primeiro relatório detalhado do quadrimestre anterior de 2025, referente ao período de janeiro a abril de 2025. Também o monitoramento de gestão do primeiro quadrimestre de 2025. Tendo o que tínhamos para o momento, elevamos nossos votos de estima e consideração. Atenciosamente, Maristela Calai, secretária municipal de saúde. Ofício número 198 de 2025, ao senhor vereador Maurício Duarte da Silva, presidente da Câmara de Vereadores. Encaminhamento de leis municipais para fins de arquivamento e controle legislativo. Senhor presidente, cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar a Vossa Excelência para fins de arquivamento e controle legislativo as leis municipais número 3.488 e 3.489 de 2025, todas sancionadas no âmbito do Poder Executivo, nos termos das disposições legais vigentes. Solicito que tais normas sejam devidamente incorporadas aos registros dessa Casa Legislativa. Renovo protestos de elevada estima e consideração. Ofício número 197/2025, ao senhor Maurício Duarte da Silva, presidente da Câmara de Vereadores. Encaminhamento de projetos de lei número 34 e 46 de 2025. Senhor presidente, cumprimentando cordialmente, venho por meio deste encaminhar a Vossa Excelência o projeto de lei número 34 e o número 46 de 2025, para análise e deliberação dessa Casa Legislativa. Estou à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e agradeço pela atenção dispensada ao presente projeto. Ofício número 53 de 2025, do Instituto Federal Farroupilha, Campo Santo Augusto, Direção-Geral. O vereador Maurício Duarte da Silva, Câmara Municipal de Vereadores, assunto agradecimento à moção de aplausos. Prezado vereador, com grande satisfação, viemos por meio deste expressar os mais sinceros agradecimentos pela moção de aplausos. Do ofício número 74/2025, de 15 de abril de 2025, aprovado pela Nobre Casa Legislativa. A homenagem que recebemos em razão da menção honrosa nacional e medalha de bronze regional recebidas pelo estudante do IFAR Vitor Matheus Guerra da Silva pelo seu desempenho na 19ª edição das Olimpíadas Brasileiras de Matemática das Escolas Públicas, OBMEP. É um grande reconhecimento pelo trabalho que realizamos diariamente com muito empenho em prol de nossos estudantes. Agradecemos imensamente a todos os nobres edis pelo apoio e pela valorização que a presente moção representa. Agradeço também ao excelentíssimo senhor Maurício Duarte pela iniciativa e pelas palavras de apreço. Por meio deste agradecimento, reafirmamos nosso compromisso perante a sociedade santo-agustense em continuar a trabalhar com dedicação em prol da educação. Atenciosamente, Janice Pinheiro Boeira, diretora de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, e Márcia Fink, diretora-geral pro tempore. São esses os ofícios recebidos para a leitura. Pedidos de providência. Pedido de providência número 28 de 2025, vereadora Raquel da Rosa Ceolim, bancada do PL. A vereadora que subscreve vem nos termos regimentais apresentar para envio à senhora prefeita municipal e que seja repassada à secretaria correspondente o seguinte pedido de providência. Solicita que seja feito encascalhamento nas estradas da localidade de Rincão dos Paivas e Esquina Umbu, até a RS 155 Cemitério dos Prates. Justificativa, necessidade, uma vez que é aí a maior área de extensão do município e escoamento de produção agrícola. Vereadora Raquel da Rosa Ceolim, bancada do PL. Pedido de providência número 27/2025, vereadora Raquel da Rosa Ceolim, bancada do PL. A vereadora que subscreve, em nos termos regimentais, apresentar para envio ao senhor prefeito municipal que seja repassado à secretaria correspondente o seguinte pedido de providência. Solicita que seja realizado o patrulhamento na rua José Maroso em direção ao Pinhalzinho 2. Passando pelas propriedades dos seguintes moradores: senhor Paulo Coelho, Lino de Pieri, Miguel de Jesus, Pedro Carnoso, Cláudio Ropa, Edgar Santi e Neri de Lima. O patrulhamento nas estradas é essencial para garantir segurança, melhorar o tráfego e exercer o direito de ir e vir.
Pedidos de informação da vereadora Raquel da Rosa Ciolim serão encaminhados à devida secretaria. Providência.
Pedidos de indicação. Presidente Maurício Duarte da Silva, indicação número 14 de 2025. O vereador que subscreve vem nos termos regimentais, com base no artigo 1817 e artigo 193, apresentar para envio à senhora excelentíssima prefeita municipal a seguinte indicação. Criação de lei para execução do projeto Ver é Viver, conforme segue. Excelentíssima senhora prefeita, o referido assunto merece atenção, pois tem como objetivo alcançar pessoas de 6 a 16 anos e idosos com mais de 60 anos de idade, com a distribuição gratuita de óculos de grau para munícipes em situação de vulnerabilidade socioeconômica, buscando o tratamento para correção, diminuição ou estabilização do grau, possibilitando melhoria de qualidade de vida e saúde aos contemplados. O projeto de lei institui no âmbito do município de Santo Augusto o programa Ver é Viver e dá outras providências. Artigo 1º, fica instituído o programa Ver é Viver, em foco na entrega gratuita de óculos de grau para crianças, adolescentes e idosos em situação de vulnerabilidade socioeconômica, buscando o tratamento para correção, diminuição ou estabilização do grau, possibilitando melhoria na qualidade de vida e da saúde. Artigo 2º. O programa Ver é Viver compreende as seguintes etapas: triagem, acuidade visual e anamnésia primária, consulta com médico oftalmologista ou optometrista quando constatada a necessidade, emissão de receituário oftalmológico e optométrico quando constatada a necessidade, escolha de armação de óculos de grau quando constatada a necessidade, fornecimento de óculos de grau, realizando ajustes finais e necessários em conformidade com a necessidade do beneficiário, acompanhamento da evolução do tratamento. Artigo 3º. São requisitos para participar do programa Ver é Viver: possuir de 6 até 16 ou mais de 60 anos de idade, estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais. O conjunto de informações do CAD Único são utilizados nos programas: Programa Bolsa Família, Programa Minha Casa Minha Vida, Programa Bolsa Verde, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais e demais benefícios concedidos para famílias em situação de pobreza e extrema pobreza. Poderão ser adotados critérios de priorização para atendimento dos beneficiados que fazem parte do programa. O público mencionado acima considera-se prioritário atendimento às famílias que se encontram em situação de extrema pobreza, em acompanhamento pela equipe técnica da Política de Assistência Social. Comprovar residência no município de Santo Augusto, as crianças e adolescentes estar devidamente matriculados nas instituições de ensino da rede pública municipal ou estadual. Artigo 4º. Os óculos de grau de que tratam o programa só poderão ser fornecidos após enquadramento nos requisitos, constatação de dificuldades visuais que possam ser tratadas com óculos de grau disponibilizados pelo programa, cumprimento das etapas descritas no artigo 2º, especialmente a consulta com médico oftalmologista ou optometrista do programa para identificação de deficiência visual. Artigo 5º. O fornecimento dos óculos desse programa será gratuito e não acarretará ônus aos beneficiários. Artigo 6º. A execução do programa ficará a cargo das Secretarias Municipais de Saúde, Assistência Social e Educação. Parágrafo 1º. Para o fluxo do atendimento das crianças e adolescentes com idade entre 6 e 16 da rede pública municipal ou estadual de ensino, para a triagem inicial dos estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica que apresentem indicativo de dificuldade visual, mediante avaliação pela metodologia da tabela de Snellen, encaminhará à Secretaria de Assistência Social, junto aos Centros de Referência de Assistência Social, CRAS, conforme território de moradia familiar. Parágrafo 2º. Para fluxo de atendimento dos idosos com 65 anos ou mais, o encaminhamento para o CRAS se dará pela equipe de referência dos programas, serviços e projetos da Política Pública de Assistência Social, pela Unidade Básica de Saúde e pelo CRAS. Receberá o encaminhamento e fará avaliação social para concessão conforme critérios de acesso previstos a seguir, e fará encaminhamento para a Secretaria de Saúde, através das Unidades Básicas de Saúde do território do usuário, a qual é responsável pelo agendamento e a realização da avaliação médica. Artigo 7º. A avaliação e o indicativo médico de necessidade de óculos é atribuição exclusiva da Secretaria de Saúde. Parágrafo único. Após avaliação médica, independente de necessidade ou não de uso de óculos, o usuário deverá entregar o formulário do programa Ver é Viver, conforme anexo único deste decreto, devidamente preenchido e assinado pelos profissionais das políticas públicas de assistência social, saúde e educação na Secretaria de Assistência Social, a qual realizará o registro, controle e acesso ao programa Ver é Viver. Artigo 8º. As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta das dotações consignadas no orçamento vigente. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, gabinete da Câmara Municipal de Vereadores, Santo Augusto, 12 de maio de 2025, Maurício Duarte da Silva, presidente.
Coloco a indicação que institui no âmbito do município de Santo Augusto o programa Ver é Viver e da Outras Providências. Coloco em discussão. Ninguém interessado em discutir a indicação número 14 de 2025 está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Indicação aprovada por unanimidade.
Projetos para leitura. Projeto de lei número 34, de 12 de maio de 2025. Inclui o cargo de farmacêutico no rol de profissionais da saúde integrantes do quadro efetivo do município para o exercício de funções no Programa Estratégia Saúde da Família, ESF. Artigo 1º, a tabela do parágrafo 1º do artigo 32 da Lei Municipal número 1692, de 30 de dezembro de 2003, passa a vigorar com a seguinte redação. Médico clínico geral, 40 horas, 9 vezes o piso de referência. Odontólogo, 4,67 pisos de referência. Enfermeiro, 2,73 pisos de referência. Farmacêutico, 2,73 pisos de referência. Técnico em enfermagem, auxiliar de enfermagem, 1,26 pisos de referência. Auxiliar de odontologia, 1,07 pisos de referência. E auxiliar de saúde, 1,07 pisos de referência. Artigo 2º, as despesas decorrentes desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias vigente. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Justificativa. Estamos encaminhando esta Casa Legislativa o projeto de lei 34, que inclui o cargo de farmacêutico no rol de profissionais da saúde integrantes do quadro efetivo do município para o exercício de funções no Programa Estratégia Saúde da Família. Atualmente, o setor conta com 3 farmacêuticas, com carga de trabalho de 20 horas diárias. Em face da assistência farmacêutica prestada por estas servidoras, bem como o horário estendido de funcionamento da unidade de dispensão de medicamentos e carga de trabalho, tem se mostrado elevada frente à disponibilidade humana. As atividades executadas envolvem a dispensação de medicamentos da lista básica para as unidades centro interior, bem como as dispensações e processos dos medicamentos especializados e sistema AME. Também há servidora responsável pelo estoque, que também cumula as atividades de organização e distribuição dos medicamentos do estoque para as farmácias nas unidades básicas de saúde. Outro sim, diante da exigência do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio Grande do Sul, de que a farmácia popular, estabelecimento inserido nas políticas públicas sobre assistência farmacêutica para dispensação de medicamentos e para realização de ações em saúde, como consulta farmacêutica e rastreamento em saúde, deve contar com a presença contínua de farmacêutica. Se faz necessária a expansão dos horários de trabalho das farmacêuticas, a fim de que atendam todas as unidades. O presente projeto de lei se coaduna com o projeto de lei número 27 de 2025 aprovado nesta casa e transformado em lei municipal número 3.473 de 2025, de forma a estabelecer uma atenção compreensiva e completa dos serviços farmacêuticos ofertados por este município. Por fim, destaque-se que a divisão de serviços farmacêuticos da Secretaria Municipal de Saúde vem prestando um serviço de excelência com destaque à situação elogiável perante os órgãos de controle, dos quais se destaca a situação de regularidade perante a oportuniza assistência farmacêutica. Sistema de gestão municipal que conta com a parceria da FAMURS e do Conselho Regional de Farmácia. Diante do exposto, contamos com a apreciação, votação e aprovação do projeto em tela. Atenciosamente, Prefeito Municipal.
Projeto de lei número 34, de 12 de maio de 2025, que inclui o cargo de farmacêutica no rol de profissionais da saúde integrante do quadro efetivo do município para o exercício de funções no Programa Estratégico da Saúde da Família, ESF. O projeto está sendo baixado à Comissão de Constituição e Justiça, baixado à Comissão de Finanças e Orçamento e baixado à Comissão de Educação, Desporto e Saúde.
Projeto de lei número 46, de 12 de maio de 2025. Define situação de excepcional interesse público e autoriza a contratação temporária de servente. Artigo 1º. É definido como situação de excepcional interesse público e autoriza o Poder Executivo a contratar, pelo exercício de 6 meses, prorrogável por igual período, nos termos do artigo 37, inciso 9º da Constituição Federal, servidor para exercer a seguinte função: um servente com carga horária de 40 horas semanais para atuar junto à Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte, Secute. A contratação de que trata o artigo 1º desta lei será de natureza administrativa, ficando assegurados os contratados os direitos previstos no artigo 237 da Lei Municipal número 1690, de 30 de dezembro de 2003. O contrato, por tempo determinado, extinguir-se-á pelo término do prazo contratual ou antecipadamente por iniciativa de qualquer uma das partes contratantes, também quando houver mais de duas faltas injustificadas durante o período do contrato. As despesas decorrentes desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias vigentes. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Senhores vereadores, encaminhamos à Casa Legislativa o projeto de lei 46 de 2025, que autoriza o Poder Executivo a efetuar contratação por tempo determinado de um servente destinado ao setor administrativo da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte, Secute, em razão de necessidade temporária de excepcional interesse público. A solicitação justifica-se pela insuficiência de pessoal de apoio operacional nas dependências administrativas da referida secretaria, cuja estrutura física e rotina funcional exigem a presença de profissional responsável por serviços de limpeza, organização e apoio interno. Atualmente, não há servidor disponível para atender com regularidade tais atribuições, e que vem comprometendo as condições de trabalho dos servidores e o bom andamento dos serviços prestados à comunidade. Diante do exposto, submetemos o presente projeto de lei à apreciação dos novos vereadores, na certeza desta Casa Legislativa reconhecerá o caráter necessário, legal e estritamente técnico da medida, cuja aprovação permitirá regular funcionamento de uma das pastas fundamentais para a promoção da cultura, do turismo e do esporte em nosso município. Atenciosamente, Prefeita Municipal.
Projeto de lei número 46, de 12 de maio de 2025, define situação de excepcional interesse público e autoriza a contratação temporária de servente. Está sendo baixada a Comissão de Constituição e Justiça e baixada a Comissão de Finanças e Orçamento.
Projetos a serem votados na ordem do dia de hoje. Projeto de lei número 37, de 22 de abril, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar na Lei Orçamentária Anual. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional suplementar na Lei Municipal número 3.445, de 23 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a LOA vigente, no montante de R$ 750 mil, reais, obedecendo a seguinte classificação orçamentária. Gabinete do Prefeito, Unidades Centrais, Gabinete do Prefeito, Ação Judiciária, Manutenção das Atividades da Procuradoria, Sentenças Judiciais, no valor de R$ 750 mil, reais. Os recursos não vinculados do Imposto Livre, no total de R$ 750 mil. Reais. Artigo 2º, servirá para cobertura e para abertura do crédito de que trata o artigo 1º, o superávit do vínculo 25.000.001, recursos não vinculados de impostos livres, no valor de R$ 750 mil. Reais. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Justificativa. Em face do litígio judicial já transitado em julgado, o município deve cumprir com a determinação judicial a fim de se adequar ao que foi decidido perante a Justiça do Trabalho. Diante do exposto, contamos com a apreciação, votação e aprovação do projeto em tela. Também para ser votado na ordem do dia de hoje, temos o projeto de lei número 044, de 5 de maio de 2025, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar na Lei Orçamentária Anual. Artigo 1º, fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional suplementar na Lei Municipal 3.445, de 23 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual, no montante de R$ 80 mil. Órgão: Secretaria Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Saúde, aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Secretaria Municipal de Saúde. Recursos não vinculados de impostos livres, num total de crédito de R$ 80 mil. Servirá de cobertura para abertura do crédito que trata o artigo 1º, o superávit do vínculo 25.000.001, recursos não vinculados do impostos livres, no valor total de R$ 80 mil. Esse projeto trata-se da criação de elemento de despesas necessário para fazer frente às despesas destinadas à compra de um veículo van com acessibilidade, Os recursos financeiros são de natureza de despesas de investimento e oneração do bloco de estruturação da rede de serviços públicos de saúde, sendo que esse valor trata-se de valor complementar para a compra do veículo, conforme as especificações de que a Secretaria demanda para qualificar a prestação do serviço e as ações de saúde. Temos também para hoje ser votado na ordem do dia o projeto de lei número 45, que altera o artigo 3º da Lei Municipal 2.331, de 3 de abril de 2012, e cria a segunda equipe de trabalho da Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar e Especial. Artigo 1º. Fica alterado o artigo 3º da Lei Municipal número 2.331, de 3 de abril de 2012, que passa a vigor com a seguinte redação. Artigo 3º. A comissão será constituída por duas equipes de trabalho constituídas por 3 membros titulares e 3 membros suplentes, a serem designados por portaria do chefe do Poder Executivo, dentre os servidores efetivos e estáveis do quadro de servidores do município. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Trata-se de obrigação da administração pública com base nos princípios da administração pública, especialmente o princípio da eficiência e a gestão correta de seus recursos, bem como nas relações existentes com os servidores terceiros contratados e cidadãos. Dessa maneira, eventuais apurações se dão mediante procedimento instituído em que a lei e que se assegure o contraditório à ampla defesa às partes, de forma que estes competem à comissão de sindicância, processo administrativo, disciplinar e especial. Tendo em vista a necessidade de celeridade e eficiência desses procedimentos, verificou-se a necessidade da constituição de mais uma equipe de atuação, a fim de aprimorar a gestão pública e dar vazão aos mais de 50 expedientes em tramitação. Diante do exposto, contamos com a apreciação, votação e aprovação do projeto em tela. São esses os projetos a serem votados na noite de hoje, na ordem do dia. Nada mais a tratar, passo a palavra ao presidente Maurício Duarte.
Está aberto o espaço do pequeno expediente pelo tempo de 3 minutos. Como já estamos ao vivo pela rádio e Facebook, encerro o pequeno expediente. Boa noite. Minha saudação a todos os presentes, à comunidade que nos prestigia pela rádio Ciranda, Facebook e no YouTube. Declaro aberto o espaço do grande expediente, onde cada vereador poderá se manifestar pelo tempo regimental de 10 minutos. E para iniciar os trabalhos desta noite, convido o vereador Horácio Dornelles para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra.
Quero cumprimentar o senhor presidente, os demais colegas vereadores, vereadora, comunidade que nos acompanha lá dos seus lares, através da Rádio Ciranda, os funcionários da casa. Em especial hoje temos a visita do nosso vice-prefeito, Omar Machone. Obrigado pela presença, seja bem-vindo. Também, senhor presidente, nós temos aqui uns registros e uns agradecimentos à nossa comunidade do município, onde que realizaram seus eventos, muito trabalhado e com sucesso também nas realizações, em especial aqui a nossa festa da Nossa Senhora de Fátima, na esquina Fátima, que se realizou a semana de trabalho no Salão Paroquial, fazendo os quitutes, cucas, assados de porco, galinhas, todos, e a comunidade com o trabalho da comunidade. E lá foi feita as vendas e foram com grande sucesso e com certeza com grande arrecadação. E ontem realizou a festa de encerramento lá na comunidade. Também quero, referente também, o América Futebol Clube, onde realizou um bingo, um grande bingo que se realizou lá no Centro de Eventos do Copão Crioulo do Horácio, onde que, não sei se não foi apurado já os resultados, mas com certeza foi um grande resultado, porque estava casa cheia. A casa é grande e estava cheia. E agradecer ao América, a parceria dos técnicos de enfermagem, do CIEP, que trabalharam bastante, foi muito bem cuidado, bem feito tudo o que é preciso para realizar o bingo. Também quero mandar um abraço para a Silvia, para o Dari, lá do bairro Santa Rita, que estão nos assistindo. Um abraço a vocês, com certeza nós aqui deveremos de fazer um debate em prol da nossa sociedade que vale a pena acompanhar. Temos também aqui do Andrezinho, onde realizou também o rodeinho da vaca mecânica, também se realizou uma grande festa ali na propriedade do André, da sua esposa, sua família, e estava com bastante público. Bonito de acompanhar e ver lá. Elcio, eu sei que gosta do laço, gosta do cavalo, teus filhos, e a gente viu ali gente de todos, de muitas comunidades, de muitos lugares que estavam ali participando. Também quero falar um pouquinho das emendas impositivas, que nós tivemos 2 dias de reuniões, onde participando do curso aqui no Sicredi, onde que nós acompanhamos e ficamos mais ou menos um pouquinho por dentro como é que se tramita as emendas. A preocupação minha, principalmente, Matione, é pelos encaminhamentos que a gente fez pela Câmara, pelas indicações, e lá recebemos o retorno aqui que, olha, não sei se deu 20% das emendas que foi indicada que vai passar. Então, temos, quer dizer, para a nossa comunidade, é onde que eu estive na reunião da causa animal, aqui no Instituto Federal, onde eles mostraram o trabalho deles, com muita dedicação, com muito amor pelos animais, e nos colocaram que precisam de recurso, quem puder ajudar, particularmente, pelos órgãos públicos, eles nos pediram. Eu até coloquei que como temos umas emendas que a gente indicou e não vai poder ser realizada por causa das partes técnicas, até ir para a causa animal já foi feita o ano passado, e esse ano, novamente, eu até não indiquei, mas agora eu quero indicar, falei até com a presidente, onde que indicar em torno de uns 30 mil para ajudar na causa animal. E temos bastante recurso na casa lar também, não passou porque não está em dia para receber, de que a nossa palestrante colocou que para receber algum recurso de emendas tem que estar trabalhando, nem que, não pensando em casa própria, mas teria que ter trabalhando com pessoas com experiência, nem que fosse numa casa alugada, para depois já eles apresentar a experiência, o conhecimento e poder continuar trabalhando. Então eu quero fazer, onde que nós tínhamos também para o bairro São João, para ajudar na construção de uma praça para as crianças ali na esquina da rua Marechal Cândido Rondon, com a rua Duque de Caxias, e também parece-me que, onde eu tinha indicado 25 mil, e não dá, porque o custo é alto e o percentual que a gente indicou é pouco. Mas eu já estive conversando com a prefeita e eu vejo assim, que nós temos que sentar com o jurídico, com o executivo, e debater da nossa sede do bairro, onde que nós temos, e todos os bairros querem, nós temos nosso terreno da sede, o Naldo tem conhecimento, o vereador Naldo, da época que foi adquirido e foi escriturado para o bairro na época do ex-prefeito e saudoso Isilindro. Foi doado o terreno, foi escriturado e depois a sede andou bem até uns 10, 12 anos e depois as coisas parou, como quase é poucos os bairros que têm suas sedes que estão ativas. Então nós temos que talvez nós fazer uma devolução, eu tenho dito, para o município desse terreno, e aí sim o município poder fazer um investimento lá na nossa sede, nosso bairro. Temos a quadra coberta, eu também vejo que aquele lá não é interessante, a quadra coberta, como fosse feito mais uma ampliação, nos meus cálculos, mais ou menos, precisa uns 500 mil para nós fazermos uma quadra e fazer, como eu vi lá no município de Campo Novo, ali na Vila Turva, onde que fizeram o tornado da quadra coberta, fizeram o piso, fizeram escritório, fizeram cozinha, fizeram cancha de bocha no fundo. Aquilo lá ficou coisa mais linda. Eu fui na inauguração lá no ano passado. E eu acho que nós, para isso aí funcionar bem, só que precisamos de pessoas voluntárias e de interesse no município que possa atender. A iluminação pública também. Nosso município tem vindo bem, até poucos que pedem. E os que pedem, nossos eletricistas se dedicam e vão. Quero fazer um registro aqui do bairro Santa Fé, na Rua Amazonas, no número 405, onde conversei com o senhor lá, e ele disse que a dele está escura na frente da casa, nas imediações desse número 405 da Rua Amazonas, e ele pede que nós encaminhe para que seja atendido. Cascalhamento também, nosso município, até conversei com a prefeita, nossa cidade, nosso território urbano, tem sido feito bastante obras, asfalto, calçamento, e eu acho que agora nós temos que se dedicar um pouco nas estradas do nosso interior. Agora a gente sabe que o inverno está aí, temos o transporte escolar, que tem os alunos, que é coletado e devolvido, e precisa nós dar uma atenção especial. Temos que negociar os cascalhos, onde que nós tínhamos 3, 4 cascalheiras, e depois umas terminou, a outras agora venceu o contrato, né, Matione? Temos que negociar novamente, eu acredito que o Passo da Laje, lá do nosso grande amigo, saudoso, o Aparício Mafalda, agora ficou os guri, o Neca, o Negro, o Pingo, nós negociar com eles, porque o cascalho deles é bom, temos uma grande quantia cortada, eu acredito que não é difícil de nós fazer, negociar e usar aquele cascalho para nossas estradas. Também nós temos aqui as reuniões que tivemos novamente na sexta-feira, lá no IFE, com o deputado Pompeu, que foi convidado para ir até lá, e eu e o Matione até acompanhamos, e onde que elas pediram uma emenda para o deputado, e ele, diante dos recursos que ele tinha, repassou um valor de 100 mil, e vai fazer essa indicação para o Instituto Federal para fazer uma cobertura numa rua daquelas lá. Temos mais uns 350 mil que ele prometeu, que é para nós ajudar a comprar uma reta escavadeira. Isso imediatamente tem que ser, sim que vier, precisamos comprar, porque a nossa Secretaria de Obras está com pouca máquina. Então precisa de fazer esses atendimentos. Destinou também 50 mil, se não me falha a memória, para a nossa APAI, que também é um órgão que precisa. E até quero ver se as minhas emendas impositivas, talvez passar uma parte mais para a APAI. Ano passado eu fiz uma, este ano tinha ficado fora. E como deu estes problemas de indicações, eu tinha para a Zuni, que eu passei o ano passado 30 mil, esse ano daí deu problema, não deu certo. Então, de repente, passar para a nossa PAI, que tem a documentação já feita e já recebeu, pode receber novamente. Nossos clubes de futebol que também esperavam bastante e é bem complicado. Pode sim até ter condições de ganhar, mas a burocracia para organizar a papelada, o projeto, é muito grande. É só se contrate um escritório. Eu acho que as entidades teriam que ter um escritório para ter um que fizesse esses projetos de acordo com a lei e que possa o município repassar. Dinheiro tem, mas tem os trâmites legais para poder repassar. Meu presidente, esgotou meu tempo, ficamos nessas locações. Muito obrigado e que Deus nos acompanhe durante a semana a todos.
Convido a vereadora Ivanete Batista para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra.
Boa noite a todos. Meus cumprimentos ao presidente, colegas vereadoras, vereadores, também aos funcionários da casa. A minha saudação carinhosa à nossa querida comunidade que nos acompanha pela rádio e pelo Facebook. E também meus cumprimentos ao Juarez, que é responsável pela transição. E ao nosso vice-prefeito que está hoje acompanhando. Dias eu tive a oportunidade de participar de reforçando o meu compromisso com a comunidade e com o desenvolvimento do Augusto. Quero começar destacando a palestra do dia 6 no auditório da Sicred com o professor José Mota Filho, que abordou o tema educação e futuro, impactos, desafios, cenários de aprendizagem, com ampla experiência no Brasil e no exterior. Ele nos proporcionou reflexões sobre os desafios com foco em metodologias ativas das técnicas. É importante reconhecer o compromisso da nossa administração com a valorização da evolução da educação, pilar estratégico para o desenvolvimento. Porque investir em formação nada é acreditar que transformar a educação, transformar a sociedade. Na quarta-feira, eu tive a alegria de participar da inauguração da Clínica Ari, novo espaço de cuidado, saúde e acolhimento para as mamães e para as futuras mamães. Eu desejo muito sucesso à equipe, que esse novo traga muito benefícios para as famílias. Augusto. Ainda na roda de conversa, como o senhor Horácio falou, da causa animal, quando foram discutidos mais sobre o cuidado, a qualidade e o necessário, parabéns a todos, importante. Também tive um curso que já foi terminado, pude aprender bastante. Nós é novo e a gente precisa muito dessas capacitações. E como o vereador Horácio já falou, tivemos uma importante reunião com o deputado Pompeu de Matos. Teremos em torno de R$1 milhão em emendas parlamentares. Esses recursos serão fundamentais para o pagamento do Bom Pastor. O pagamento já foi realizado em anos anteriores. Já está garantido para 2020 também. Além disso, teremos uma emenda para aquisição de máquina para a Secretaria de Obras, também para investir no PAI. E uma conquista importante de diálogo, parceria por um município. Eu quero dizer também para a nossa comunidade que na próxima semana estarei juntamente com os colegas vereadoras e a prefeita da Brasília. Estarei importantes pedidos que atendam diretamente às necessidades da população. Esses pedidos é um carro utilitário para os agentes de endemias que auxiliará no deslocamento. Mais eficiência e segurança no trabalho desses animais. Outro pedido é um van que é solicitado pela Secretaria da Assistência Social e é essencial para o transporte de usuários dos sistemas sociais para de e acesso. De emenda parlamentar ao deputado federal Afonso Mota. Ouvidos na organização, especialmente a Leonida, que foi incansável, e as demais integrantes da diretoria e voluntárias que se dedicaram com tanto amor. E eu quero deixar aqui mais uma vez feito por todas as mães do bairro Santo e a todo o nosso município. Que nunca faltem amor, saúde. Bem, como o senhor Horácio já falou, no domingo, a festa da comunidade de Fátima, é a união, onde temos a procissão, depois a missa e depois o Páscoa. Parabéns a todos os que participaram e à comunidade pela... Cada um desses eventos reforça a força da nossa gente e a importância de estarmos presentes, dialogando, apoiando e construindo juntos. Sigo firme com a responsabilidade e muita gratidão por fazer parte dessa caminhada ao lado de vocês. E aqui quero destacar algo muito importante, que é a participação da comunidade em todos esses eventos. É fundamental, cada evento, encontro ou conversa comunitária é importante. É uma oportunidade de fortalecermos e construirmos juntos soluções. A política, que acredito, é feita com diálogo e com presença. E quando a população participa, a gestão se torna mais próxima da Quero dizer também que em todos os lugares onde eu estou participando, sempre recebe demandas da comunidade, que já estão sendo encaminhadas às secretarias responsáveis. Eu estarei acompanhando cada uma delas para que sejam atendidas com atenção. Eu também gostaria de agradecer. Hoje tivemos a presença das assistências e das demais representantes das CEIAs, PRAS, CREIAS, Conselho Tutelar, a Secretaria de Educação, o COPIM. Estiveram aqui na Câmara Municipal trazendo dados importantes e divulgando as ações do Maio Laranja. A atuação desses profissionais é essencial na luta contra o abuso e a exploração sexual. Através de materiais informativos e diálogo com a comunidade, reforçam a importância da denúncia, da prevenção. Parabéns pelo trabalho comprometido em promover uma sociedade mais consciente e segura para nossas crianças. Falando nas assistentes sociais, na próxima quarta-feira, dia 15, será comemorado o Dia da Assistência Social. Eu quero aproveitar esse momento para prestar uma homenagem especial a todos os profissionais que desempenham essa função tão especial em nossa sociedade. Eu faço isso de forma ainda mais significativa ao saudar com carinho e respeito a colega vereadora Helenice, que também é social e conhece de perto os desafios. Também estendo a homenagem a todos as mulheres e homens que com compromisso, ética e sensibilidade dedicam anos ao cuidados com os vulneráveis e a construção. O trabalho do assistente social vai muito além do que vê. Forma realidades, dá suporte, acolhe e muitas vezes é a esperança de que chega para quem mais precisa. Que nunca falta valorização, respeito e reconhecimento, que é sinônimo de empatia, coragem. Eu quero reforçar mais uma vez o convite a todos os artesãos e artesãs do nosso município, da cidade vizinha, que quarta e quinta-feira, dia 14 e 15 de maio, Santo Augusto será o artesão de foco, de grande importância, para o trabalho e desenvolvimento. Com a Secretaria Municipal de Cultura. Como eu já mencionei na semana passada, será uma oportunidade única para trocar experiência, promover técnicas e artesanato como for. Está dentro da ação do nosso aniversário do município. Então, eu também quero dar o convite para que desce a festa e para fazer as inscrições para o Artesão em Foco, se alguém que ainda não conseguiu acessar, coloco à disposição também para ajudar. Para hoje é isso. Permaneça inteiramente na nossa comunidade para acolher as encaminhadas. Muito obrigado e uma boa semana a todos.
Convido o vereador Horácio Dornelles, vice-presidente da mesa, para assumir os trabalhos para que eu possa me manifestar.
Assumo os trabalhos da mesa e convido o vereador Maurício para se manifestar pelo tempo regimental de 10 minutos, vereador. Está com a palavra.
Minha saudação aos colegas vereadores, colegas vereadoras, vice-prefeito Armationes, presente hoje, comunidade que nos assiste, escuta, funcionários da casa. Então, quero começar fazendo uma pequena homenagem às mães, que ontem foi o dia. Então, ser mãe é cuidar sem esperar nada em troca. É entregar de corpo e alma por outra vida. Doar anos é uma vida inteira. É encontrar a felicidade em outro sorriso. Amar até sem ser amada. Muitas vezes, uma longa jornada. Se for preciso, ela faria tudo novamente. Simplesmente por amor. Feliz Dia das Mães. Hoje temos um projeto 44, vai a voto, que é o projeto de uma compra de uma van com acessibilidade. Esse projeto uma contrapartida do município, também uma emenda que foi buscada no passado, junto ao deputado, no valor de 300 mil. Esse projeto está na casa de mais 80 para contemplação. PL. Ainda sobrando um resto de dinheiro, destinarei para a aquisição de exames do Plexo CISA, que é onde aqueles exames tem. A emenda do ano passado foi destinado para a perfuração de um poço artesiano na localidade de Bela Vista e ainda uma parte de causa animal. Também foi para a AME, que já foi. Então, dessa forma, a gente coloca as emendas positivas que são realmente necessárias. A gente busca fazer aqui o melhor governo, mas foi o aporte do Executivo também, dando andamento. Dessa forma que a gente fez mais contribuir com o nosso município. O alargamento de estradas já foi uma pauta aqui dos nossos colegas, onde a gente sempre está uma cobrança rigorosa, porque isso não se aconteceu no último mandato ou no penúltimo. Temos árvores na beira de estradas aí que tem mais de 20 anos. Então, a gente não é contra ou não é a favor do desmatamento, mas quando nascer uma árvore na beira da estrada, antes que ela cresça, então corta para não deixar lá. Depois, as leis são rigorosas para retirar, e a gente sabe que hoje tem estrada e que quase não cruza uma coletadeira. E o transtorno que isso dá para o município, tem que fazer a licença para o devido ao fim. E é necessário, porque hoje os maquinários se adequaram, os maquinários vêm se adequando com a produção, vêm crescendo. A gente não está meio que num vai e vem, mas tem que ser feito alargamento, não tem que ser feito, dá condições para o tráfego do... tivemos o projeto de aplicação das emendas impositivas, projeto que participou o pessoal do Legislativo, juntamente com o Executivo, tanto para a destinação quanto para a prestação de... Entidades também participaram, o lar do idoso, Casa Lar, também a PAI, esteve lá presente, a fim de se adequar para poder receber esse projeto, um curso de grande valia para nós vereadores, também para o Executivo, que a prestar conta desse. A gente tem a obrigação de zelar pelo dinheiro público, então nada mais eficiente do que nós fazer a indicação certa sem ser prestado. Então hoje, uma indicação a esta casa, vice-prefeito. Questão de óculos, o nome do projeto, do anteprojeto é Ver é Viver, de onde irá beneficiar crianças de 6 a 16 anos, crianças com vulnerabilidade financeira, idosos com mais de 60 anos. A gente sabe que hoje, para nós que temos uma visão, a importância que é a visão, e muitas vezes uma criança não está tendo rendimento 100% na escola, por causa da visão,
isso impede ela da alfabetização, o atraso. Então, eu coloquei esse projeto, irá passar pela Secretaria de Educação, Assistência Social, Saúde. Então, é um projeto amplo que envolve três, mas um projeto de suma importância. E também para o idoso, quando ele chegar aos 60 anos, está bastante pouca visão, no caso, bastante debilitado. Isso irá somar, ajudar o seu bem-estar de vida. Essa indicação desse projeto já foi aprovado pelos meus colegas vereadores aqui. Então irá para o executivo e de certa forma que seja analisado com carinho. E essas crianças, esses idosos, eles farão parte, eles têm que estar num cadastro, num CRAS único, têm que estar participando de oficinas. Então isso é uma forma de incentivar a participação dele mais, para que esse foco seja doado a ele. Então a gente pede a compreensão. Isso vem a melhorar a vida das pessoas. No mais, seriam essas minhas colocações esta noite e até a próxima segunda-feira.
Encerrado o espaço do vereador Maurício, eu convido para assumir os trabalhos da mesa.
Reassumo os trabalhos da mesa e convido o vereador Naldo Wigert para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos.
Minha saudação à mesa diretora, aos colegas vereadores e vereadoras, os honra com sua presença, funcionários da casa e aqueles que nos acompanham através das redes sociais. Especialmente quero dar apoio incondicional a todos os de conscientização que tivemos hoje aqui, novamente, a presença de vários representantes de entidades, a preocupação com o abuso sexual das crianças. Quero deixar também as minhas ações por essas pessoas que se dedicam justamente a procurar sanar essa dificuldade que nós temos. E essa informação que nos foi dada de que grande número de casos essa sexual no nosso município. Muitas vezes se pensa que essa situação é uma situação bastante de novo. E pelo que se sabe, normalmente isso acontece dentro das próprias famílias. Eu estarei protocolizando na próxima sessão. Buscar solução para a mobilidade urbana do nosso município. Sabido que há uma dificuldade grande de estacionamento e dificuldade, inclusive, de circulação dentro da nossa cidade, principalmente na zona central. E não só na zona central, como em que com certeza tem muita criatividade. Nossa querida passada, ideia no seu ideia ser falada na palavra que todos nós devemos ser. Vereador Helene, iniciante na vem com uma visão batista da política no nosso meio, não é só no nosso meio, qualquer meio político é muito idealista, é quase romântica em relação à conduta que se deve tomar. É, eu digo que é quase romântica porque eu passei 4 anos por uma oposição, verdadeira oposição ativa em relação às ações do município, do executivo. Tanto que normalmente se buscou dar as ações. Aliás, há pouco, numa reunião, logo no início dessa gestão, ouvi o vereador que agiliza as votações em vários casos. Acho que não é dessa forma, cumprindo os prazos e dando ou atrasando a aprovação de leis, caso alguma se dá algum benefício para o município. Eu tenho visto que nós, a nossa oposição atual, e inclusive a anterior também, sempre votou rapidamente os projetos, sempre deu andamento dentro do possível. Não tenho visto nenhum projeto ficar tramitando aqui na casa. Ele entra numa sessão e na outra ele já é votado. E é assim que tem que ser, a não ser que seja um projeto que não tenha a devida utilidade em termos de política pública. Eu passei, como eu disse, esses 4 anos com a oposição. Inclusive, o Horácio disse que eu perdi a base. Não, eu não perdi a base. Vereadores que não foram atendidos nas suas intenções pessoais abandonaram a base. E mesmo abandonando a base, eu não fui atrás para oferecer qualquer tipo de benesse para que ele voltasse à base. Então, eu consegui permanecer no poder durante 4 anos, eu e o vice-prefeito Marcelo, durante 4 anos, enfrentando todas as dificuldades possíveis em termos de legislativo. Inclusive, por uma questão puramente política e persecutória, tive em 2019 a desaprovação das minhas contas, apesar de ter sido aprovada pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Então, veja bem que não é uma forma muito idealista de se comportar. Porque nós, meus queridos vereadores, temos a função de vigiar, de fiscalizar. Isso não é fazer oposição. Vigiar e fiscalizar significa que nós temos que fazer com que a administração pública municipal obedeça às regras e às leis. E, aliás, eu gostaria de fazer aqui uma constatação, que apesar de, por exemplo, nós termos o limite de dispensa de licitação nos valores atuais de 62 mil para a compra de serviços e de 125 mil reais para obras e serviços, para dispensa de licitação, nós percebemos aqui, inclusive eu denunciei aqui há bastante tempo pela imprensa, nessa tribuna, de que continuamos a ter dispensa de licitações por valores muito grandes, passando de 200, 300 mil, na gestão passada foi até 500 e poucos mil reais. E é completamente uma afronta àquilo que se diz em termos de gestão pública correta. E não vi nenhum dos vereadores da situação aqui levantar a voz contra isso. E a fiscalização não é uma questão de obrigação da oposição ou da situação, é do vereador como parte integrante e eleito pela sociedade. Nós somos sabedores, por exemplo, que essas violações às leis de licitação foram, inclusive, motivo de uma CPI que foi aprovada em dezembro de 2024, que foram encaminhadas para o Tribunal de Contas da União e também para o Ministério Público, e com certeza, no devido tempo, porque o Tribunal de Contas do Estado e o Ministério Público são entidades sérias, competentes e que cumprem com o seu dever, em que pese, de repente, pela grande demanda de questões que tem que resolver, demorarem para chegarem à conclusão e promoverem a devida correção daquilo que foi feito de forma errada e a punição daqueles que são os responsáveis. Então, eu peço, sim, vamos lá, vamos votar a favor de tudo que venha a contribuir para o crescimento do município. Mas, independente da bancada ser da oposição ou da situação, vamos verificar se de fato estão sendo cumpridas as leis e, independente do partido, se faça aquilo que deve ser feito e se cumpra denunciando aquilo que é feito de errado. Eram essas as minhas colocações. Muito obrigado.
Convido o vereador Omar Ângelo Santos para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra.
Meu boa noite, comunidade Santo Agostense. Boa noite, colegas vereadores, presidente, as pessoas que estão de suas casas nos assistindo, nos ouvindo, pelas rondas da Rádio Ciranda, também pelo Facebook da nossa Câmara de Vereadores. E é um prazer saber que todos os dias muitas pessoas nos mandam um alô aí, que estão ligadinho, como o Márcio, o Lúcio, que já mandaram até a foto tomando chimarrãozinho lá, comendo um bolo. E é igual novela, não perdem a sessão da Câmara por nada. E eu acho que todos deveriam, todos os santo-agostenses e todos de outros municípios, assistir a sessão da Câmara dos seus municípios. Pelo motivo de muitos, às vezes, não acompanhar, é porque às vezes acontecem muitas coisas. Muitas coisas são faladas, muitas coisas são mentirosas, muitas coisas são verdades. E às vezes a gente vem até essa tribuna, doutor Naldo, e a gente defende projetos, a gente acusa projetos. Projetos bons a gente quer que aconteça, sempre votamos a favor. Projetos, às vezes, que tem algum problema, a gente pede para arrumar, pede informação para entender. Independente de partido, estamos sempre aprovando tudo que é de bom para o nosso município, assim como vamos também sempre atrás de recursos, aonde eu peço recursos lá, quando aproveito viagem, agora os colegas vão a Brasília também, eu quando vou aproveito a viagem, peço para os do meu partido, dos outros partidos, e assim vou pedindo, e por meio disso eu consegui emendas, por exemplo, que eu cito do deputado Marcon, no valor de R$640 mil, já depositadas no nosso município, que é do partido que nem temos em Santo Augusto, do Podemos, que agora vai vir mais R$250 mil para esse ano e mais 270 e pouco para o ano que vem. Assim é o nosso modo de trabalhar, buscando não só do nosso partido, mas também de todos os partidos. E quando tiver que falar aqui que tem pessoas do meu partido que estão mal, que estão indo mal na sua trajetória, eu falarei. E eu não gavarei pessoas do meu lado que estão fazendo coisas ruins. Assim como na eleição presidencial, nós muito debatemos aqui na última eleição, tentamos mostrar para a comunidade como estava o nosso município, que muito aconteceu, foi porque tinha dinheiro. Dinheiro, coisa inédita, que nem um prefeito para trás conseguiu ter. E naquela ocasião a gente ainda dizia, o PDT, por exemplo, fazia parte da administração, mas votou contra aquele governo que estava mandando essa quantia de dinheiro para o nosso município. Hoje, estamos caindo na realidade, vendo o que aconteceu, aquilo muito que nós aqui avisamos. Hoje tivemos aqui as pessoas da CES, do CRAS, que vieram trazer aqui um banner aqui, Disque 100, para denúncias de crianças, adolescentes, que tenham sido maltratados, que tenham sido abusados, então devemos sim fazer essas denúncias. Mas ao mesmo tempo eu lembro dos idosos, que agora está se descobrindo aí das fraudes do INSS, aonde quem é o presidente da... Quem era o presidente? Carlos Lupe, presidente nacional do PDT. Carlos Lupe, que lá atrás, em 2007, foi colocado também por Lula no Ministério da Previdência. Em 2011, na Dilma, ele era ministro do Trabalho. E, pasmem, saiu por suspeitas de fraudes, de corrupção. E aí o que faz o Lula agora? Coloca esse cidadão, presidente nacional do PDT, que teve denúncia de corrupção, de presidente, de secretário da Previdência agora. Vejam, como não vai acontecer essas coisas? Começou em 6 milhões, já passou de 90 bilhões, que já estão vendo aqui em Santo Augusto, inclusive, vários idosos já me perguntaram, já consultamos. Tem um aqui em Santo Augusto, já achamos dois sindicatos na conta dele e mais dois financiamentos. Até digo para todas as pessoas que estão aposentadas, vão ver os seus extratos, o que está acontecendo aqui em Santo Augusto. Foi roubado dos idosos aqui de Santo Augusto. E aí eu vejo o governo do PT dizendo que isso começou no Temer, começou no Bolsonaro. Mas ao mesmo tempo já está sendo descoberto que começou já na Dilma. Passou pelo Temer, passou pelo Bolsonaro, lá embaixo, poucas fraudes. Inclusive no governo Bolsonaro, ele aprovou uma medida provisória que o Temer tinha dito que quem quisesse era para pedir para sair o sindicato do seu extrato. O Bolsonaro mudou isso. Ele disse que quem quisesse pagar sindicato era para pedir para pagar. Quem não pedisse não podia estar. E aí agora o governo do PT derrubou isso e botou automaticamente, inclusive um vice-presidente de um sindicato é irmão do presidente Lula. E esse sindicato filiou 3 mil idosos por dia, no sindicato dele. Aonde que 3 mil idosos vão pedir para entrar num sindicato, sendo que todo mundo estava faceiro de não precisar mais pagar sindicato e voltou também o sindicato obrigatório. Agora a gente tem que dar 2 dias de trabalho aí na todo mundo e ninguém quer. Mas daí como vai dar certo um ministro que lá atrás já saiu por corrupção? Agora está nessa corrupção. E de novo o presidente Lula não demitiu, ele pediu para sair novamente. E aí a gente vai para o ministro Rui Costa, outro ministro do PT, que quando tivemos a pandemia, ele era governador da Bahia. E esse governador da Bahia do PT, hoje estão até hoje investigando 48 milhões, quando as pessoas estavam morrendo por falta de oxigênio. O consórcio do Nordeste, 48 milhões, comprou em respiradores. Que pasmem, até hoje não chegou nenhum. E as investigações agora estão comprovando que esses respiradores foram diluídos em pagamentos de faculdade, carros importados, festas, viagens, em um monte de gente que está até difícil de achar esses 48 milhões. E quem era o presidente, então, desse consórcio Nordeste na época da pandemia? Rui Costa, do PT, que hoje é o nosso ministro da Casa Civil. Como vai dar certo um ministro dessa magnitude? E aí as pessoas me perguntam, mas por que tu tá defendendo? Tu também tem gente do teu partido lá dentro do PT? Tenho sim. E ainda cito mais um. Quem não lembra das malas de dinheiro que foi achado no Gedel Vieira, do MDB? Vocês acham que se esse cara amanhã for liberado, e parece que já foi liberado, já devolveram o dinheiro, assim como fizeram para todas as empreiteiras, vocês acham que eu vou chegar aqui e vou fazer campanha para um cara desses? Um cara que foi acusado, um cara que foi condenado, que devolveu o dinheiro, agora estão devolvendo para eles? Eu nunca vou fazer campanha para uma pessoa dessas. Mas a gente via um presidente que saiu da cadeia, que teve os seus processos, não foi absolvido, foram anulados pelos ministros que ele mesmo botou lá. Então, meus caros vereadores, eu vou marcar uma partida de futebol. Eu vou levar o meu time e o juiz é meu também. Vocês acham que eu tenho chance de ganhar ou de perder? Assim hoje está. Presidente Lula disse que não se colocaria ministros que fossem da sua volta. E o que que ele fez? Na primeira oportunidade botou o seu advogado de mais de 20 anos como ministro. Botou o Dino, que era ministro do PT, declarado, está lá de ministro. Vocês acham que esse pessoal vai condenar o Lula? Não, eles estão atrás, e não vou dizer que eu tenho amores pelo Bolsonaro, não é isso que eu estou falando aqui. Mas os fatos mostram que no governo Bolsonaro os municípios todos ficaram ricos. Tanto que deu 90% e pouco de prefeitos que se reelegeram. Por quê? Porque tiveram muito dinheiro. mas está acabando. Porque o povo não escuta, não acompanha a Câmara de Vereadores e às vezes não vê o que acontece aqui na Câmara, o que acontece nos deputados, o que acontece nos senadores. E aí eu puxo mais uma. Nós passamos por uma enchente. E na enchente nós perdemos a metade do Rio Grande do Sul. Aonde foi um projeto para anistiar os juros por 3 anos do nosso Rio Grande do Sul, que tem uma dívida impagável que o governo federal já pagou muitas vezes e não consegue mais pagar. Foi colocada uma emenda para anistiar os 3 anos. Deputados de todo o Brasil votaram a favor do Rio Grande do Sul quando nós estávamos precisando. O que fez os deputados do PT gaúcho, votaram contra a anistia da nossa dívida gaúcha com o Brasil. Como uma gente dessa vai ganhar voto novamente no Rio Grande do Sul? Que votam contra o seu Estado. E aí vem falar em golpe. E eu vejo que tem até deputados aqui de Santo Augusto que estão votando contra a anistia, não estão assinando. E eu duvido, e até falei para minhas colegas vereadoras, quando vocês voltarem, vocês me digam se consegue uma pessoa entrar dentro lá do jeito que entraram e as imagens todas sumiram. De novo, quem eles querem acobertar?
Terminou seu
tempo. Fica a pergunta, muito obrigado a todos e fiquem todos com Deus. E pensem na hora de votar.
Convido a vereadora Raquel da Rosa Ciolim para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, aos nossos funcionários, ao Juarez, aos ouvintes da Rádio Ciranda, a nossa benquista comunidade e aqui em plenário hoje, então, o nosso vice-prefeito, Dilmar Mattioni, que nos honra muito com a sua presença. Eu inicio agradecendo o esforço, o trabalho, o empenho da Secretaria de Obras, na pessoa do secretário Elias, extensivo a toda a sua equipe de trabalho, e também a CDCOM, nas pessoas do Paulo Moura, Max Bari, e também a toda a sua equipe de trabalho, por estarem prestando o serviço de atendimento às demandas e aos inúmeros pedidos de providência para beneficiar a nossa população, principalmente a do nosso interior do município. Esses setores, então, que eu falei, são fundamentais para o desenvolvimento e a infraestrutura do nosso município, tanto no interior quanto na cidade. E precisam sempre de mais pessoas, profissionais, e vimos que agora na semana foi nomeado mais um servidor, um motorista, o que é muito bom e muito importante. E enquanto nós, vereadores, também, e aqui a gente fala muito nisso e um apoia a ideia do outro, que sim, nós precisamos estar buscando recursos financeiros, emendas, para aquisição de mais um caminhão, ou mais uma retroescavadeira, ou mais uma patrola, porque isso é indispensável para execução e manutenção das obras, principalmente do interior. Nós temos que estar olhando mais para o nosso interior, para as estradas, manutenção do nosso interior, do município. E sim, investir mais recursos nesses setores, pois são secretarias muito cobradas e também pela importância do trabalho. Agradecer também aos eletricistas, o Japa, o seu José e o Lucas, pelo trabalho que solicitamos e eles estão realizando nas comunidades também do interior. E, claro, também na cidade. E é isso que a gente precisa, de servidores que sirvam a nossa população, que prestem o serviço, que enxerguem a necessidade e façam, independente de serem delegadas pelo seu superior, por exemplo. E hoje, aqui, dia 12 de maio, é o Dia da Enfermagem. Gostaria que vocês recebessem os nossos cumprimentos, todos os enfermeiros e enfermeiras do nosso município, por esse trabalho relevante nos hospitais, nos postos de saúde, onde quer que vocês estejam e trabalhem. Vocês cuidam da qualidade e trabalham estreitamente ligados em colaboração com os nossos médicos. Sua importância na saúde e na vida das pessoas é inestimável, e seu trabalho é fundamental para garantir a recuperação e o bem-estar dos pacientes até a sua alta. Vocês acolhem, dão atenção, monitoram, avaliam e tomam medidas prevenindo complicações. Vocês colaboram com os médicos e outros profissionais de saúde e garantem que todos sejam informados sobre o estado do paciente e também as intervenções necessárias. Então, recebam o nosso abraço carinhoso pelo seu dia. Parabéns a todos e que Deus continue também os abençoando com muita saúde. E, claro, falando desse amor, lembramos que ontem foi o Dia das Mães. E depois que a gente é mãe, muita coisa a gente vive, muita coisa a gente faz e entende o que, que é uma preocupação e um cuidado, por vezes até exagerado. E se pergunta, como que seria a nossa vida sem a maternidade? Como seria a vida? A vida não seria, porque viemos a ser somente através do ventre materno. Mãe, é um amor inexplicável. Agradeço a minha mãe pelo dom da vida. E em nome dela, todas as mães que diariamente desafiam seus limites, que com coragem única amam, trabalham, cansam, choram, sentem dores, mas retomam a rotina pela educação e por muito amor e zelo pelos seus filhos. Ser mãe é todo dia. Ser mãe é amor, mesmo quando você está no seu limite. Mãe é força, mesmo quando ninguém vê. Parabéns, mamães, e sigam assim, pois sabemos que somos insubstituíveis na vida dos filhos. Recebam também o nosso abraço. Finalizo falando que também estivemos realizando um curso de 2 dias no Sicredi, um curso muito importante, estudando a Lei número 13.019 de 2014, que é fundamental para garantir a transparência, a eficiência e a eficácia da aplicação dos recursos financeiros em projetos e atividades de interesse público. Essa lei promove a participação social, o fomento à cidadania e o desenvolvimento de projetos sociais, beneficiando a sociedade como um todo. E por diversas vezes foi falado, não é somente o recurso financeiro aplicado, mas a finalidade, o beneficiamento do ser humano, o desenvolvimento daquela pessoa, o acompanhamento da sua vida, o que, que beneficiou a vida dos nossos munícipes aqui de Santo Augusto. Esse curso, para mim, foi muito importante, quero continuar estudando a lei, quero fazer outro curso para me aprofundar mais. E ele foi nos dado através da DPM Educação, com a excelente consultora Sandra Schneider. E também aqui hoje estivemos todas essas representantes da entidade que têm o nosso respeito, a nossa admiração e o nosso comprometimento. E fica esse alerta diário do Dia de Combate ao Abuso Infantil. Combater o abuso infantil deve ser, sim, também uma prioridade. Um compromisso com a vida e a coragem, foi falado por diversas vezes aqui. Temos que ter coragem para enfrentar e denunciar esse problema que devasta, fere, oprime o desenvolvimento físico, emocional e psicológico das nossas crianças e adolescentes. Então, o lema é: faça bonito, proteja nossas crianças e adolescentes. Isso é fazer bonito, isso é ter compromisso e coragem. E também nesse contexto, homenagear todas as assistentes sociais por esse trabalho fundamental e invisível. Temos que dar visibilidade a esse trabalho essencial na nossa comunidade. E hoje também eu reverencio a nossa colega e vereadora Helenice, que também é assistente social e muito nos traz esses debates aqui nessa casa legislativa. E também, como vereadora, me coloco sempre à disposição e a serviço de vocês, minha comunidade. E que na próxima semana estamos indo a Brasília a serviço. Agradeço o momento de fala e agradeço até a próxima semana com a proteção de Deus. Boa noite.
Convido o vereador Ederson Fusilini Tomate para se pronunciar do tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra.
Boa noite, minhas colegas vereadoras, colegas vereadores, presidente, todas as pessoas que nos acompanham aí pelo Facebook, pela rádio, servidores da casa, nosso vice-prefeito Maccioni, demais aí, todo mundo que está nos acompanhando de uma maneira ou de outra. Na casa está pouco pessoal, essa semana não veio ninguém. Aproveito para parabenizar pelo dia do enfermeiro aí também, todas as pessoas que têm essa dedicação toda importante aí na nossa linha de saúde do município, tanto no município em si como no hospital Bom Pastor. Aí, são pessoas aí que estão sempre fazendo de tudo para ajudar os que ali têm dificuldades mais necessitados. Começo também falando na questão das nossas emendas. Acho que baixa um pouquinho, Maurício. Também dando um... Que a gente agora também recebeu, né, durante essa semana aí, dando em conformidade com muito do que a gente gostaria de colocar nas comunidades, uma coisa assim. Aí tivemos esse curso ali, onde a gente teve bastante, discutiu muito sobre isso também, e que com certeza agora, amanhã ou até quarta-feira no máximo, aí a gente já vai dar uma conversada, principalmente com as nossas bases. Aí a gente também, eu era junto com o meu ex-colega vereador Bugio, hoje é nosso suplente, então ainda é das que ele também tinha direito no ano passado. Agora as próximas vai ser eu e o Hércio aí pelo PP, né? Então a gente sempre discutia com o Omar e a ex-vereadora Gladys também. Então tem muitas coisas ali que não deu certo. Pegando até um gancho com relação a esse, que a gente gostaria muito de ter colocado uma ambulância no Hospital Bom Pastor. Felizmente para eles ali também, pelo que nos passaram, é meio que inviável, porque eles não têm motorista, uma coisa assim. Nos passaram que daí não tem como ter essa ambulância, então daqui a pouco vamos conversar com eles para ver se é interessante. A gente já coloca no município mesmo essa ambulância, que a gente tem o valor, se não me engano, é R$374 mil, nossa parte de saúde. Quem sabe a gente já coloca tudo isso, dá uma ambulância completa para o município. Eu até tenho tantas outras coisas que necessito, que nem eu já tinha me pedido na questão da fisioterapia do município, tem muitas coisas que necessitam ali também para um melhor atendimento às pessoas com essa necessidade, então a gente também pode colocar um pouquinho. Em exames, a gente também sabe que nos pede muito questão de diversos exames aí, vamos ver o que a gente consegue também adequar para dar um alentozinho para cada um. Essa questão aí dos investimentos, que até eu e o Bugio agora, eu lembrando aqui, a gente colocou em questão de asfalto nossas comunidades do interior. É colocado em São Valentim, na Bela Vista e lá em São Jacó. Na Bela Vista não pode mais, porque é aquela questão da IRS, agora já vai sair um tanto do asfalto ali pelo governo do estado. Então já está andando ali nesse sentido. São Valentim e São Jacó, o pessoal alega para nós que é muito pouco o valor investido lá, mas é o que a gente tem. Vamos voltar a discutir isso durante a semana. Eu também gostaria de ter colocado um pouquinho na Pedro Paiva, já fiz até pedidos aí para nossos deputados aí da base também, para ver se alguém consegue uns valores assim, ou tirando essa parte da Bela Vista, vamos ver se a gente consegue colocar em outro lugar, ou aumenta um pouquinho mais lá em São Valentim, em volta do colégio e do salão, e lá em São Jacó da mesma forma, em frente do salão, da igreja, nesse sentido assim. Então vai melhorando as nossas comunidades do interior também, todas precisam, não só essas que eu estou citando, mas como recurso não é muito, então a gente sabe da dificuldade que é, porque o pessoal sempre fala que meio que tudo é investido dentro da cidade. Então, não, a gente gostaria de poder ajudar todo mundo e vamos tentando aí os pouquinhos no interior e vão vindo para dentro da cidade. Nossas sedes dos bairros, como foi falado aqui, o bairro Cerro Azul tem uma dificuldade tremenda até para fazer qualquer tipo de evento lá, um almoço, uma festinha de aniversário, uma coisa, não tem como, eles estão com bastante dificuldade. A quadra de esporte também não tem condições. Na Tiradentes, o pessoal sempre nos fala que não tem mais hoje em dia, foi cedido lá para o CRAS, né? Assim, então, também não tem. Então, tem muitas coisas em tanto nos outros bairros que a gente também gostaria de ajudar. Tínhamos colocado para fazer também um tanto aqui, uma rua na frente da Casa Lar e lá na frente da Igreja da Aparecida. Esse também nos passaram que há pouco, vamos ver se a gente consegue fazer uma adequação aí para conseguir fazer um tanto, pelo menos. E essa dificuldade em investir aí para os nossos idosos, né, nesse você que também defende bastante essa área aí, é triste isso, porque a gente gostaria muito, viu, o pessoal da diretoria lá fazendo o curso com nós, são pessoas que se doam para fazer tentar fazer essas melhorias para a comunidade, e não estamos conseguindo passar recursos públicos para nesse sentido. Aí vem tudo que o Omar relatou aqui também, né? A nossa indignação com relação a esses abusivos roubos aí contra os nossos idosos, e ele é geral, é o Brasil inteiro. Eu sei, minha mãe é aposentada, achei a coisa mais engraçada do mundo, porque quando ela se aposentou, a dificuldade que é, 3 meses depois já tinha um financiamento no próprio... descontando na própria aposentadoria dela sem ela ter sequer pedido. Está até hoje na justiça, a gente vai ver onde vai parar isso aí, porque ela nunca fez, não assinou nada. Um banco de São Paulo, estou citando um exemplo que é de dentro de casa, né? Só para as pessoas entenderem. Aí, então é bom que vocês voltem até nas casas bancárias onde tem, onde vocês recebem, e peçam detalhadamente ali o que é descontado cada vez, porque é um abuso tremendo essa questão aí de roubarem nossos idosos. Sabe a dificuldade que é? Qualquer pessoa hoje, o dinheiro em si desvalorizou muito, e as pessoas com salário mínimo já têm que fazer milagre, muitas vezes sustentando alguém, até alguns mais novos da família, e o pessoal furtando eles, né? São trocos, trocados, se tu for analisar, mas de trocado em trocado, quando vê, você foi boa parte da aposentadoria e falta até para um remédio em si, que tem que comprar muitas vezes fora da rede pública aí, coisa. Então, não pode acontecer uma coisa dessa. Tomara a Deus que sejam punidas as pessoas, mas é uma dificuldade também pelo que a gente vem falando, porque se fosse no governo passado, né, com certeza já teria 48 horas para explicar isso, para fazer aquilo, e muita gente presa. Hoje em dia, não sei o que acontece, quer dizer, a gente sabe o que acontece, tem que cuidar muitas vezes, e nem temos condições de pagar advogado se o cara for falar muitas coisas, porque hoje em dia até a dificuldade de tu poder falar o que tu pensa está virando crime, né? Então está bem complicada a situação. Mas vamos esperar que num futuro bem próximo o país volte a andar nos trilhos aí. Vamos ver o que vai acontecer, a gente é parceiro nesse sentido. Recebi diversas mensagens durante o dia de hoje com relação à cesta básica, que está atrasada no município, mas pelo que me consta aí foi a licitação, acho que não sei o que não aconteceu, que não deu tão bem certo aí. Amanhã até vou entrar em contato com o pessoal para a gente saber, mas acredito eu que nos próximos dias vai estar sendo resolvendo esse problema. As pessoas, como me passaram, para quem ganha um pouquinho a mais, até não tem muito esse problema, mas para aquelas pessoas que ganham aqui dos nossos servidores municipais, um salário mínimo é bastante dificultoso. Quando a cesta básica não chega no dia, eles têm que fazer mais essas compras ainda. Então, falta em algum sentido, porque é um cobertor muito curto, né? Com relação às pinturas, a pintura da rua coberta, muita gente me mandou até vídeos dos carros que parece não, pelos vídeos que me mandaram, realmente teve tinta ali da pintura que pegou em carros que estavam ali na frente das lojas, coisa assim. Peço para que essa empresa que está realizando o serviço, daqui a pouco sinalize, tranque a rua, converse com o pessoal que está por ali, tirem das proximidades para evitar esses transtornos. Aí acho que o pessoal até está entrando em contato com a prefeitura, não sei o que, que tem que acontecer para ver como é que vai funcionar isso daí, né? E a festa da Nossa Senhora de Fátima, fui, pude ir um pouquinho lá, só dei um abraço no pessoal, parabenizei eles pelo sucesso também do evento, e a gente está sempre à disposição tentando ajudar. Temos agora, no próximo domingo, a final do Supermaster do Campeonato Regional com a América em Criciúmal, domingo, então convido a todos que puderem participar, né, pessoal, queiram ir, entrar em contato com o pessoal ali, que vai ter até um ônibus aqui com saída de Santo Augusto, vai ser domingo 1h30 da tarde. E parabenizar o pessoal que teve aí tudo, então, do CREAS, da CEAS, Conselho Tutelar, diversas outras coisas, pelo dia 18 de maio, então, Dia Nacional do Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Mas é como foi falado, que o doutor muito bem falou antes, né? São nossos maiores tesouros, as nossas crianças aí, então é o futuro, sempre serão o futuro, né, do nosso país, então a gente tem que cuidar muito, e independente de classe social, infelizmente estamos com diversos casos dentro do nosso município, a gente costuma assistir isso pela TV, muitas vezes de fora, mas tem se agravado muito aqui, dentro de casa. Então cuidem qualquer coisa diferente que vejam, as pessoas todas aí podem descalço sem e vão estar conversando com as autoridades, é melhor a gente tirar qualquer dúvida do que deixar uma criança sofrendo nesse sentido. Isso vai para o resto da vida, um abuso. Então vamos cuidar, tá, pessoal? Um abraço a todos, uma boa semana e até a próxima oportunidade.
Convido a vereadora Helenice Hellebrand para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra.
Boa noite à comunidade de Santo Augusto, boa noite às colegas, boa noite especial ao nosso vice-prefeito, seu Johnny. Durante a semana, né, esteve lá em Passo Fundo, batalhando, buscar as devidas confirmações e agilizar o processo, né, para que possa ser, de fato, iniciar a construção de 75 unidades habitacionais, mais as do lote. Acho que é importante lembrar que esses processos, eles são morosos e que, por muitas vezes, a gente tem que ir várias vezes a diferentes setores, a diferentes ambientes de trabalho, né, para buscar e lembrar que as famílias aqui em Santo Augusto aguardam, né, o início da construção, precisa trabalhar para que essas casas, de fato, sejam construídas e entregues à comunidade. Quero deixar, então, claro a comunidade de Santo Augusto que na próxima semana não estaremos participando desse aqui, nossa cidade. Estaremos, então, participando da 26ª Marcha em Defesa dos Municípios, de 19 a 22, no Distrito Federal. Estamos iniciando um mandato, queremos que seja um mandato propositivo, um mandato atuante. Para isso, entendemos que, sim, precisamos conhecer muito mais muito mais profundamente, sobre assuntos importantes que serão debatidos a nível nacional, como, por exemplo, as emendas parlamentares, alertas e orientações. Estamos buscando conhecimento para o tema Movimento de Mulheres Municipalista, a importância da PEC 66-2024, sustentabilidade fiscal e previdenciária, reforma tributária, financiamento da educação municipal, demandas reprimidas dos ruas, segurança pública, impactos para os municípios e outros temas. Como também veremos um tema chamado Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, Parcerias e Execução, que é basicamente sobre a Lei 13.019 de 2014, na qual nosso município, né, teve no dia 8 e 9 uma importante capacitação, não só para os servidores públicos, também para nós, legisladores, e para a comunidade de Santo Augusto. É uma lei densa, profunda, já em ativa desde 2014, mas pela complexidade da lei que envolve, ela foi somente começada a ser cobrada, operacionalizada em 2017, e nós estamos em 2025 e ainda temos que nos debruçar e entender que esses procedimentos para formalizar essas parcerias, esses repasses de verbas, principalmente para as entidades não governamentais, elas precisam de uma ampla organização, uma organização pública, legisladores e também da nossa comunidade e das nossas entidades. E não basta apenas apresentar ações, elas precisam sim um plano de trabalho que contém metas, objetivos, valores, prazos. E esse projeto ele não pode ser olhado somente no final, mas ele tem que ser acompanhado durante todo o processo com a chamada monitoramento e avaliação. É o desafio que nos cabe nesse mandato para que vamos trabalhar junto com o Executivo e com a nossa sociedade para que a gente possa, de fato, operacionalizar a lei conforme ela tem que ser. Tivemos, então, aqui a presença das colegas do CREAS, Conselho Ar, Condica, da Educação, para falar de um momento em que a campanha passa bonito. E acho que é imprudente eu lembrar a todos que essa data, ela também tem outras dadas pelos nossos legisladores, ela nasce numa situação muito triste. Essa campanha Faça Bonito, ela também nasceu há 50 anos atrás, 52 mais precisamente, criança Araceli Crespo, raptada, drogada, estrupada e morta no estado do Espírito Santo em 1900. Desde o ano de 2000, então, o fato serviu como um marco para o Dia Nacional de Combate ao. E esse ano, completa 25 anos. Esse trabalho, então, ele é organizado. E não é somente o que atua, como vocês puderam ver, a educação, a saúde, órgãos de justiça, poder judiciário, delegacia, brigada. Esse é um caso dado de forma coletiva que se trabalha, né, prol da defesa, aconteceu dos atendimentos dado é. Temos a gente que para lembrá-los. Entende que, com certeza, os se possível, puderem se fazer. Possam estar próximo. É o que é importante. Faz necessária. Falar para o. Concordo com. Fato. Com uma ideia. E assim, não escolheria a ação que escolheria o pedagógico. E agora iniciaria o mandato de vereador. Acredito, sim, pode fazer um trabalho muito positivo. E já tenho provas disso. Estamos trabalhando juntos. Está fechando 4 meses, entrando no 5º mês. E acredito que nós vamos ter projetos ativos numa terra muito fértil. Precisamos que cada um traga o seu melhor. Tragamos boas sementes. Que a gente, 4 anos, somente ver nossas discussões crescerem, florirem. É a nossa comunidade que precisa. Nossa comunidade que precisa de vereadores, partidos, estão aqui para além do próprio interesse, aqui. E acredito, sim, devemos trabalhar essas sementes que sejam extremamente férteis e regadas. Posso deixar de agradecer às colegas vereadoras da referência do dia que vai acontecer dia 15. Para isso, também gostaria de homenagear as minhas colegas, a Celda, a Aline, o Brian, a Michele, a Cristiane, a Andréia, a Franciele, a Gabriela e a Lei. Hoje, já somos 10 profissionais que atuamos no município. E estamos todas comprometidas de apresentar à comunidade o que o serviço social pode trazer para as famílias de Santo Antônio. Sei que temos outros que trabalham de forma autônoma, junto ao judiciário, mas me utilizo do nome das colegas com quem eu tenho mais a proximidade e fazer um reconhecimento pela escolha da profissão, pela luta diária de atender, e muitas vezes ninguém quer atender. Casos que chegam para nós não são para dizer oi, tudo bem, está tudo ótimo lá em casa. Pelo contrário, quando lá eles chegam, é porque ninguém mais os ouviu. E elas vão contar histórias tristes e sofridas, que muitas vezes a gente não pode divulgar e nem falar. Sim, acolher e encaminhar. A todos, então, muito obrigado. Desejo a vocês uma boa semana e nos encontramos em breve. Muito obrigada.
E para encerrar os trabalhos essa noite, convido o vereador Hércio dos Santos para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra.
Colega vereadora, primeiramente quero dar meus parabéns pelo Dia das Mães de ontem, para minhas colegas vereadoras, as servidoras da casa também, que são mães, para todas as mães que me passou do dia de ontem. Meu parabéns a todos. Minha mãe já faz um ano e pouco já se foi, mas quero dizer que quem tiver sua mãe, dê valor, porque quando a gente dá o valor, como se causa, quando não tem, né? Porque mãe é mãe. A mãe, quando um filho tem uma dor, ela sofre junto. Quando o filho está doente, ela sofre também. Então, quero dar os parabéns para todas as mães do nosso município e do mundo inteiro também. Quero dar as boas-vindas ao nosso vice-prefeito aí, Matione também, que está nos prestigiando nossos trabalhos. Bem-vindo, Matione. Quero fazer um pedido também aqui de duas bocas de lobo na rua Mário Fossilini. Uma quem desce às direitas e outra às esquerdas. Uma até em frente à oficina do Jonas, né, que seja consertado, que está perigoso, né, caiu um carro ou caiu até um animal, né? Então a gente pede que seja consertado. Também fui procurado hoje pelos carteiros também que entregam sobre o mercado livre nas casas, sobre os numeração das casas também, que tem umas casas que está trocado os números, que acho que isso daí, se os números trocados, eu falei que a prefeitura tinha que intimar esses moradores e as casas que não tem números, moradores que colocam, né? Porque senão fica ruim de acharem, né, o número da casa. Também quero agradecer o Paulo também, sua equipe, o Max, que tinha feito um pedido de limpeza do açude do Quiquina, do Pedro Paiva. Até foi realizado o serviço hoje, estive lá, ficou muito bom. Então, a gente agradece também o que foi feito. também quero fazer, já fiz um pedido aqui, quero fazer de novo, uma parada de ônibus na rua Mário Fossilini, com o entroncamento da rua Guaíba. E ali tem bastante criança também que vem da Terra Azul, vem do bairro Santo Antônio, né? E tem dia de chuva, né, que estão se escondendo na casa, até inclusive na casa do meu irmão, né, que mora no outro lado da esquina. Então a gente faz esse pedido que SEDEC seja, a gente seja atendido. Uma parada também de frente à borracharia do Lobão também, que tem bastante criança também que ficam ali. Que às vezes se esconde, chove, né? Agora está vindo o inverno também, que seja, a gente também seja atendido. Uma outra parada também em frente à oficina do Crécio também. Ali também tem bastante criança que vem do bairro Santo Antônio, vem do bairro São João. Também uma outra parada também. Também, senhor presidente, sobre o curso que nós tivemos aí, quinta na sexta, me dá os parabéns ao senhor também por esse incentivo. E foi um curso muito bom para a gente se inteirar sobre a lei, né? Aonde é onde a gente pode chegar. E sobre as emendas positivas também, que a gente também onde pode colocar ou não pode, né? Também fui falar com o secretário Elias hoje e o sobre o Paulo, as estradas da esquina Fátima. E daí eu acho que agora vai andar, porque eles vão. Parece que vai se unir as duas secretarias, Matiano, para trabalharem junto, né? É dessa da ideia mesmo, porque só tem dois, cada secretário tem dois caminhão. Aí trabalhando com quatro, aonde tu puxar quatro cargas, duas quatro cargas de pedra com dois caminhão, com quatro vai puxar oito, né? Então é a coisa rente. Também a vereadora Raquel citou sobre, já fez um pedido por dentro nas estradas do Rincão dos Paiva, né? Eu estive visitando os moradores também lá, tem dia que não chove demais, estão saindo por Nova Ramata, porque não tem condições nessa estrada, né? Mas parece que hoje que eu conversei com os secretários lá, parece que estão negociando, Matheus, as cadeiras lá do Caju. Também pedia sobre a estrada do Rincão. E também pedir, quando chove, é demais as mais saídas também das propriedades, sem ser a geral também, que está bastante ruim, né? Que falou eles que tem estrada lá que faz mais de 2 anos que a patroa não entra lá. A gente só faz a geral, não é nas propriedades. Também quero agradecer também aos eletricistas, na pessoa do seu Japa e do Lucas, do seu José. A gente tem pedido muito serviço de iluminação pública e tem atendido. Até, inclusive, eu tinha pedido, foi feito um reparo de luz lá no Pedro Paiva e agora passei de noite lá, até deixei marcado 5 lâmpadas semana passada, queimou de novo. Se a gente for atendido, a gente, muito obrigado. Por enquanto, muito obrigado, senhor presidente. Até a próxima segunda.
Declaro aberta a ordem do dia. Projeto de Lei número 37 de 22/4/2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar na Lei Orçamentária Anual. O projeto veio com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça e parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento. Coloco o projeto número 37 em discussão. Ninguém interessado em discutir, o projeto está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 44, oriundo do Executivo, de 5/5/2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar na Lei Orçamentária Anual. O projeto veio com parecer favorável das comissões de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Orçamento e Comissão de Educação, Desporto e Saúde. Projeto número 44 está em discussão. Ninguém interessado em discutir, coloca o projeto em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade. Projeto também oriundo do Executivo, número 45/5/5/2025. Altera o artigo 3º da Lei Municipal, número 2331, de 3 de abril de 2012, e cria a segunda equipe de trabalho da Comissão Permanência da Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar e Especial. Projeto número 45 veio com pareceres favoráveis da Comissão de Constituição e Justiça e da Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto número 45 está em discussão. Vereador Omar.
Presidente, hoje nós conversávamos com as colegas vereadoras na comissão da CCJ e comentávamos sobre esse projeto, né, que é os inquéritos, processos administrativos, de coisas que acontecem no município e que geram um processo administrativo onde tem essa comissão. E pelo que diz ali, tem muitos processos administrativos que estão querendo criar uma nova comissão. Aí eu lembro que um tempo atrás a gente estávamos olhando um processo administrativo, na ocasião, até não lembro o que era, mas até a gente viu assim que as pessoas escolhidas, às vezes, não vou dizer assim que não entendem do negócio, mas que seja colocado, eu acredito, nessas, porque é muito importante essas comissões, que seja colocado as pessoas que tenham pelo menos uma habilidade para tratar sobre isso aí. Porque também somos sabedores que as pessoas vão ganhar 1.200 e pouco, né, a mais no seu salário para fazer parte dessa comissão. Então são três pessoas, mais os três que são suplentes, né, que na falta de um entram os suplentes, que o executivo então sempre aproveita e coloque pessoas então que tenham capacidade para tratar sobre os assuntos e sobre esses processos administrativos aí, não apenas escolher pessoas aleatórias lá para tratar de tal assunto. Obrigado, presidente.
Alguém mais querendo se manifestar? Coloco o projeto número 45 em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade. Passo a palavra aos vereadores seguindo a sequência alfabética do dia para explicações pessoais pelo tempo regimental de 3 minutos.
Só queria fazer uma referência que eu acabei me passando, que eu também participei junto com as colegas do momento que aconteceu ali, do evento que foi promovido pela Secretaria Municipal de Educação, e falava sobre o papel da educação nesses novos cenários, né? E naquela noite ficou muito presente a necessidade de não só a educação, mas que outros setores do serviço público e talvez até essa casa legislativa, que a gente se preparar para a questão da informática, da inteligência artificial, e que isso está aí, está no nosso colo, né? E a gente precisa fazer o uso com inteligência, né? E principalmente isso ser uma ferramenta, não algo que venha nos atrapalhar. Então, acredito que esse momento, essa organização da Secretaria Municipal de Educação, ela traz um tema bem desafiante, né? E que não precisa ficar isso somente na educação, que a gente possa também estar discutindo isso a nível de município, né? Que é uma realidade que veio e está aí, veio para ficar.
Vereador Omar.
Presidente, não tinha dado tempo também no meu horário hoje, e daí eu fui chamado hoje ali na praça por lojistas, por pessoas que estavam ali, a respeito do que o vereador César, vereador Tomato até falou antes, e sobre esse assunto da pintura da rua coberta. Eu não sei, até vamos fazer um pedido de informação para ver, as pessoas estão perguntando o que elas devem fazer. Estão trazendo as fotos dos carros todo pintado, ali apartamentos na vizinhança ali ficaram todos pintados, com chão, vidraças, sacada, e tem uns carros bem feios, que pintou bastante mesmo, hoje que o pessoal me mostrou aí. Aí o pessoal está vindo até nós perguntar o que, que eu faço. A mão de obra que eu pedi para limpar, por exemplo, um apartamento lá, disse que já saiu pedindo quase 4 mil reais. E daí o pessoal está querendo ver se a prefeitura vai arcar com isso, quem vai arcar com isso e o que, que eles devem fazer, aonde ir. Então eu vou fazer um pedido de informação depois aí por escrito para a prefeitura. E caso vocês, alguém, vereador, souber o que, que é para fazer, aí tem um monte de gente correndo atrás dessa informação aí. Obrigado, presidente.
Mais alguém querendo se pronunciar? Vereador Hércio.
Eu também, como o colega Omar falou, eu também fui procurado uns moradores ali, né? Inclusive até gente que deixou o carro estacionado, né? Mas antes de acontecer isso aí, eu falei pro dono da obra, né, da empreiteira. Igual, vocês vão se incomodar com a pintura. Ele disse que não, disse que é uma tinta, que disse que não largava. Digo, não existe? Não largar. Então, eu concordo contigo, Omar, tem dano mesmo ali, prejuízo já. Era isso, Bruno.
Peço a palavra, peço que o vereador Horácio assuma os trabalhos para que eu possa manifestar. Então, a gente, durante a sessão aí, recebeu vários comentários que a internet estava oscilando bastante, mas logo foi restabelecida aí. Então, não é culpa aqui do pessoal da Câmara. E a gente jamais vai fazer por gosto de que estavam falando que era tribuna, que a gente estava não querendo que os ouvintes assistam. A gente quer a maior transparência aqui dentro da Câmara. E com certeza aí nas próximas sessões teremos novamente uma transmissão 100% aí. Infelizmente acontece, né, de oscilar ou coisa parecida assim. Não é culpa de ninguém aqui dentro. E vamos focar aí que na próxima sessão estará 100%. Nada mais a tratar, em nome de Deus, finalizo a presente sessão e ficam senhores vereadores e senhoras vereadoras convocadas para a 16ª sessão ordinária que acontecerá no dia 19 de maio, segunda-feira, 19h30. Tenham todos uma boa noite.